E nós estamos lendo todo o livro, apenas o verso primeiro ao verso 7, ao verso 6 do capítulo 5, que eu não estarei lendo, mas eu penso que é um assunto que ele trata aqui que não vai atingir você. Quer ver? Quem é rico aqui? Levanta a mão. Quem é rico? Que Tiago, no capítulo 6, primeiros versículos, ele fala de riqueza. Os ricos opressores. Então ninguém aqui oprime ninguém. Por isso que eu não vou ler. Estou brincando, meus irmãos. É o tempo mesmo. Mas a partir do verso 7, quer ver uma coisa? Agora tem a ver com você. Quem aqui fica impaciente? Quem tem carro fica impaciente com o sinal fechado? 70 segundos, levanta a mão. Aí depois ele abre 10 segundos, aquele sinal ali da... Você tem que... Quem gosta de ficar em fila de banco, levanta a mão. Em fila. Ninguém gosta, gosta? Você gosta de ficar em fila? Você gosta de marcar uma consulta médica? Nada contra os médicos, tá? Mas você marca às 10 lá e ele vai te atender 2, 3 horas da tarde. Quem gosta disso aí? Você gosta de ficar esperando? Tiago está trabalhando hoje sobre paciência. O texto que nós vamos ler, ele fala de paciência. A ideia central é esta. Que eu preciso exercer a paciência. A paciência é uma virtude. E eu sou impaciente. E eu preciso aprender a ser paciente. E para nós entendermos o texto que nós vamos ler, alguns estudiosos desse texto dizem que quando se fala em paciência, eu preciso exercê-lo em relação às pessoas. E alguns entendem que esse texto também trata da perseverança. E ser perseverante está relacionado às circunstâncias da vida. De você não desistir. Sabe que a Bíblia nos desafia como crentes a nunca desistirmos. E se você é um crente em Jesus que fala desistir, desistir da minha fé, desistir da minha igreja, a Bíblia diz que nós não somos daqueles que desistem. Nós somos pessoas pacientes e nós somos pessoas perseverantes. Aí tem a ver comigo e com você. Porque se você é alguém que desiste fácil, essa palavra tem a ver com você e comigo. Porque às vezes, eu e você pensamos em desistir. Há pessoas que pensam em desistir da própria vida. Há pessoas que desistem do casamento, da família. Desistem do trabalho. Há pessoas que desistem. E esse texto nos desafia, e Tiago fala várias vezes, e ele vai dar alguns exemplos, para que eu e você possamos prosseguir. Então, o tema que eu estou dando, você vai ter que acrescentar que ele não trata apenas de paciência, mas ele trata também de perseverança. Mas quero convidá-lo a ler, então, Tiago 5, do 7 ao 11. Divida a sua Bíblia com quem seja próximo de você. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto, poderosa para nos corrigir, para nos instruir. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. O juiz já está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nos consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O que preciso para ser paciente no sofrimento? O que Tiago nos fala nesse texto? Estava ouvindo uma história sobre paciência. Nós julgamos normalmente os orientais como pessoas pacientes, disciplinadas. Conta-se uma história que durante a Guerra da Coreia, os soldados americanos contrataram um coreano para ser cozinheiro deles. E eles olhavam aquele rapaz e disse: esse cara é paciente. E eles começaram a testar a paciência daquele rapaz. E quando o rapaz chegava para trabalhar, eles colocavam um balde de água para o rapaz abrir a porta e para ver a reação dele. O rapaz, na dele, nunca reagiu. O rapaz ia fazer a comida, eles colocavam tinta nos botões do fogão, o rapaz sujava a mão e eles ficavam vindo, observando a reação. E ele sempre sorrindo, paciente, nunca reagindo. Eles colavam o sapato deles no chão, dele no chão, para ver se ele brigava. E eles provocaram aquele rapaz um bom tempo, ele sempre sorrindo. Aí um dia eles falaram: não tem jeito, o cara nunca perde a paciência. Aí chamaram o rapaz e disseram: olha, fizemos um teste com você durante vários dias, para ver se você perdia o controle. Percebemos que você é paciente. Você nunca perde o controle. E ele disse: é verdade. Então agora acabou as brincadeiras? Acabou o teste? Acabou. Agora não tem mais teste, então? Não tem mais balde de água, não tem tinta no chão, não tem mais nada. Ele falou: então tá certo. Eu também não vou mais cuspir na comida de vocês, que eu faço todos os dias. Não é esse tipo de paciência, não, tá, gente? Que Tiago está falando aqui, que você dá o troco. Ele está falando de outra paciência. E ele está falando que a nossa paciência ou perseverança em meio aos sofrimentos da vida. E Tiago usa três exemplos nesse texto para nos ensinar a respeito da paciência e perseverança em meio aos sofrimentos dessa vida. Eu e você, nós não estamos isentos dos sofrimentos. Não estamos isentos de uma pessoa nos perseguir. Não estamos isentos de uma enfermidade, de uma adversidade na vida. Nós não estamos isentos. Mas o que eu preciso para cultivar essa virtude da paciente perseverança em meio aos sofrimentos da vida? Em primeiro lugar, eu preciso renovar a minha esperança da volta de Jesus. Cantamos aqui nessa noite a respeito da volta de Jesus, e a volta de Jesus é um tema. Dos 27 livros do Novo Testamento, os 24 livros, 23 livros, registram a respeito desse evento que eu e você deveríamos estar aguardando ansiosamente pelo o grande dia quando o nosso Senhor retornará e nós vamos comparecer diante dele num grande tribunal e ele vai nos julgar. E não se trata de vida eterna com ele, se trata dos galardões, das recompensas que receberemos das mãos do grande rei. E Tiago diz: olha, à semelhança de um agricultor, vocês precisam continuar trabalhando perseverante, alimentando a viva esperança desse reencontro com Cristo. Confesso a vocês que Eu sempre refleti sobre o meu encontro com Cristo. E digo a você que Tiago trata nesse texto da volta. Mas eu preciso refletir a respeito da minha partida. Porque poderemos partir a qualquer momento desse mundo. E se você for analisar o contexto do livro de Tiago, Tiago faz essa reflexão quando ele diz que a vida é incerta e que a vida é um vapor que por um pouco aparece e depois desaparece. Eu preciso então refletir que a qualquer momento, em meio às minhas lutas da vida, e quem sabe em alguns momentos eu estou blasfemando, julgando meu irmão, dizendo que não vale a pena viver a vida cristã, que vou desistir, perdi a paciência, e eu posso partir para um encontro com o Senhor e encará-lo. E ele pode me perguntar: Isaac, você estava lá por causa de quem? Não estou te entendendo. Você estava lá por causa de quem? Não foi por mim? Não foi pela minha morte na cruz, pelo sangue que eu derramei na cruz por seus pecados? Você não estava lá pelo amor que eu manifestei a você, pela prova que eu dei a você? Você ama mais algumas pessoas e coisas do que a mim? É isso mesmo? A sua vida cristã se resume na vida do outro? Ou a sua devoção a mim é pelo amor que eu manifestei a você? Você tem dúvida desse amor? E Tiago usa um exemplo que para mim é muito comum, que é a minha realidade da agricultura, porque eu sou filho de um agricultor, de um homem que era apaixonado pela plantação, viveu a sua vida plantando, cultivando a terra, e o agricultor é alguém que vive a esperança da colheita. É alguém que acredita que ele vai colher, mas para colher ele tem que trabalhar. Para colher ele tem que preparar a terra, para colher ele tem que jogar a semente no solo, para colher ele tem que cultivar da planta. E na vida você não colhe sem trabalho, sem esforço. Deus opera o milagre do crescimento, é isso que Paulo diz lá em Igreja de Corinto. Deus opera o milagre do crescimento, mas o plantio é seu. Você tem que plantar, cultivar a sua vida espiritual. Eu não posso ter vida espiritual por você. Mas você tem que cultivar a sua vida, e a nossa vida é como um campo. Jesus contou uma parábola do semeador e disse que a nossa vida é como um campo. E alguém joga a semente, e essa semente é a palavra da verdade, essa palavra que muda, transforma a minha vida. E essa palavra vai encontrar um solo, que é o seu coração. Mas que tipo de solo é o seu coração? É um solo que... duro. Que a palavra não penetra. O seu coração é um solo onde a profundidade é rasa. Você ouve aqui e daqui a pouco você não vive, esqueceu? Ou o seu coração, ele está contaminado com os espinhos? Os seus pensamentos estão contaminados com ódio, com rancor, com raiz de amargura, ou com os cuidados deste mundo, e a semente da palavra de Deus não consegue penetrar e transformar a sua vida? Essa é a mensagem do agricultor nos traz. Muitas das vezes eu preciso refletir que tipo de colheita eu espero na minha vida, ou que tipo de colheita estou aguardando, porque um agricultor, ele aguarda uma colheita, porque ele sabe a semente que ele lançou no solo. E a palavra de Deus nos diz que quem olha para o tempo não colhe. Porque eu tenho que semear todos os dias. Eu tenho que trabalhar arduamente. Eu hoje, quando disse aqui, dando o exemplo do Lauir, porque eu realmente tenho observei na vida desse irmão essa disposição para servir em todas as áreas da igreja. E ele é uma demonstração viva de que não há impedimento algum para ninguém servir. Desde que você se apresente para o serviço. Mas na sexta-feira ele foi dormir mais de 11 horas. Não sei se a Lídia André brigou com ele. Porque ele veio lá do sítio mais de 11, quase 11 horas da noite, com o Cassandrinho, que estava lá trabalhando arduamente também. São pessoas que se colocam na obra. Mas essa é a mensagem. A esperança do meu encontro com Cristo faz com que eu trabalhe na obra, que eu me dedique, que eu me esforce, porque eu tenho esperança da vitória. Quando eu disse aqui que o esforço desses irmãos que realizaram esse acampamento, talvez, meus queridos, provavelmente eles não verão o resultado, mas essa semente que eles lançaram na vida dessas crianças, essa semente vai germinar, porque o coração da criança é puro, é terra boa. O pastor Chicão estava fazendo um monólogo lá de Davi, e eu estava atrás da Renata com o Danilo e o Bernardo. E o Bernardo é muito pequeno, uma criança. E eu percebi que na hora da oração o Danilo se posicionou para orar com o pastor Chicão. E o Bernardo, durante a reflexão, ele não estava prestando muita atenção. Mas quando terminou, bati no ombro dele: quem é o rei? Ele riu para mim e falou: Davi. A criança estava ali ouvindo a história. Não estava prestando atenção, mas ele estava guardando aquelas mensagens. Essas histórias contadas ali, para aquelas crianças, ilustradas por esses irmãos, vão ficar guardadas na vida deles. Porque eu não esqueci as histórias que eu ouvi na escola bíblica dominical, lá numa igrejinha na Roça, no Sacramento. Uma professora na igreja presbiteriana lá do Sacramento, chamava Teonília, e ela cantava os cânticos e ensinava as historinhas, e eu sei todas aquelas historinhas que ela que ensinava lá. E aquelas histórias ficaram guardadas aqui no meu coração. Criança não esquece dessas verdades. Então, meus queridos, a primeira lição que Tiago nos traz é que você precisa trabalhar arduamente esperando uma colheita frutífera, um resultado. E o trabalho exige de nós perseverança. Deus espera isso de nós. O que preciso para ser paciente no sofrimento? Preciso renovar a esperança na justiça do Senhor. E o autor aqui agora ele traz, Tiago traz a experiência dos profetas. Quem foram os profetas? Meus queridos, os profetas de Deus foram homens que trouxeram a palavra, a revelação do Senhor. Mas aqueles homens, eles trouxeram uma palavra de justiça de Deus. Quando nós estudamos a história da nação de Israel, vamos encontrar Isaías, profeta trazendo uma palavra de juízo, que Deus vai fazer justiça ao povo, Deus faz justiça ao seu povo. Eles estavam testemunhando para a nação a palavra do Senhor, uma palavra de justiça, de juízo. Mas sabe o que aconteceu com Isaías? Ele foi cerrado ao meio. Mataram Isaías. Jeremias é um outro profeta que chorou pela queda da nação de Israel. Quando nós estudamos Lamentações de Jeremias, vamos ver o lamento do profeta, o choro do profeta, a angústia do profeta. Eles jogaram aquele homem num poço para morrer. Mas ele lançou uma palavra de esperança, mas uma palavra na esperança da justiça do seu Deus. Quando estudamos a vida de Daniel, levado cativo para Babilônia, e lá julgados numa cova de leões, meus queridos, esses profetas de Deus, eles sofreram tanto uma perseguição externa, mas sofreram uma perseguição interna da nação de Israel. O povo de Deus, o povo chamado de Deus, eles não receberam a palavra dos profetas de Deus. E quantas vezes, meus queridos, na caminhada cristã, pessoas internamente na igreja, pessoas que declaram que seguem a Jesus Cristo, mas pessoas que se colocam contra a palavra do Senhor. E se colocam contra aqueles que pregam essa palavra. Tiago é muito prático, ele diz: meus irmãos, não se queixem uns dos outros. Não fale mal uns dos outros. Você está se colocando contra a palavra do Senhor, contra os profetas do Senhor. E Deus sempre trará justiça. Eu não sei se você tem se sentido injustiçado, criticado. Não sei se você já foi alvo de fofoca, perseguição. Mas quero dizer a você, seja paciente no Senhor, perseverante, sabendo que no tempo próprio, Deus fará justiça. O Senhor Jesus em Mateus disse que nós seríamos perseguidos. Que nós seríamos perseguidos. Mas bem-aventurados sois vós, quando perseguirem vocês, quando falarem todo mal contra vós, por amor ao meu nome, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Não pense que o mundo vai recebê-lo por ser um crente em Jesus e um profeta de Deus. Se você for um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que anuncia a mensagem de salvação, provavelmente você vai ser rejeitado pelo mundo. Mas o que é de admirar é você ser perseguido dentro da própria igreja. Mas se as histórias bíblicas foram escritas para o nosso exemplo, os profetas que vieram em nome do Senhor, eles foram perseguidos pelo povo de Israel. Quando o apóstolo Paulo começa a anunciar a mensagem de salvação, o próprio povo judeu se volta contra ele, o seu povo. Mas, meus queridos, nunca percam a esperança da justiça ou na justiça do Senhor. Eu preciso renovar que eu creio num Deus justo, um Deus que jamais desampara os seus servos. Então, qual é a grande lição que nós temos aqui? Que nós precisamos prosseguir anunciando a mensagem de salvação, testemunhando como profetas de Deus. Nós somos boca de Deus neste mundo, em nossas famílias, no local de trabalho. Deus espera que você continue anunciando a mensagem de salvação. Se você parar por medo, porque foi incompreendido, mas o profeta de Deus não para, o profeta de Deus vai em frente. E Tiago então diz a respeito: o juiz está às portas, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Eles não desistiram, eles foram em frente, e nós, como igreja de Jesus, precisamos ir em frente, avançar, anunciando a mensagem de salvação pela fé em Jesus Cristo. O que preciso para ser paciente no sofrimento? Aí vem um terceiro exemplo. Preciso renovar a esperança na misericórdia do Senhor. E o terceiro exemplo é o exemplo de Jó. Eu não posso desistir diante das dificuldades da vida. O exemplo de Jó é muito forte. Satanás desafia o Senhor a respeito da fidelidade de Jó. Ele disse: mas Jó é um homem que tem muitos bens. Jó é um homem que não tem problema. Toque nos bens de Jó. Eu acho que ele ama mais o dinheiro que o Senhor. Olha o que Satanás está dizendo a Deus. Deus disse: não pode tocar nos bens de Jó. E ele perdeu todos os seus bens. Perdeu tudo. Mas Jó continuou perseverante na sua fé, fiel ao Senhor. Ah, mas Jó, ele ama mais a sua família do que o Senhor. Então toque na família dele. Jó perdeu todos os filhos. Você já imaginou um pai sepultar um filho? A dor que é. Mas você já imaginou um pai sepultar os 10 filhos num único dia? A dor desse homem. Isso aqui não é fábula, não. Isso aqui é caso. É experiência de homens e mulheres de Deus. Aquele homem levou os 10 filhos num único dia. Agora ele vai negar a sua fé? Não. Eu não vou negar a minha fé. Então toque no corpo dele, na saúde dele. Tem certeza que pele por pele ele vai te negar? E Deus diz: pode tocar na saúde de Jó. E a descrição da enfermidade de Jó é algo terrível. Alguns estudiosos dizem que era uma doença de pele. Aquele homem ficou enfermo, da cabeça à planta do pé. O sofrimento daquele homem era terrível. Mas ele não negou a Deus, ele não desistiu da sua fé. E Jó ainda por cima tinha uma mulher que disse: Morre de uma vez. Larga esse Deus. Você já imaginou a sua esposa falar, abandone o seu Deus? Você passou a vida pregando, largue esse Deus, abandonou você. E ele recebe a visita de 4 amigos. Que vieram dizer que ele estava passando por aquilo porque ele estava em pecado. Talvez essa foi a maior dor que o Jó sofreu. Você deve ter cometido algum pecado. Confesse o seu pecado. Mas Jó, ele relacionava com Deus justo e cheio de misericórdia e bondade. E Jó tinha consciência da bondade e da misericórdia do Senhor. Olha, meus queridos, essa experiência, ela é muito forte. Às vezes você pensa em desistir por coisa tão pequena. E a Bíblia registra esses fatos tão marcantes para dizer, você vai desistir? Você vai me abandonar? Você vai abandonar a sua missão? Você vai me virar as costas? Olha o exemplo de Jó, olha o que o Tiago está dizendo. Não desistam. Prossigam, olha para o exemplo dos profetas. Ele começa com o agricultor, vai para os profetas, agora ele chega em Jó e diz, lembre-se de que apesar do sofrimento daquele homem, Deus continuou sendo Deus, e Deus é um Deus de misericórdia. E misericórdia no Antigo Testamento, o significado é que a misericórdia de Deus, ela me alcança para me aliviar. Diante daquela dor terrível, aquele homem olhava para o Senhor e via um Deus que estava aliviando a sua dor, porque a esperança daquele homem estava em Deus. Essa é a imagem para que eu possa ter perseverança. O escritor aos Hebreus diz que eu devo olhar para o autor e consumador da minha fé, senão eu vou desistir. Mas a misericórdia de Deus me alcança. E a misericórdia de Deus, ela me traz alívio. É quando o fardo está muito pesado e eu estou pensando que não vou aguentar. E eu olho para as misericórdias de Deus e vejo um Deus de bondade dizendo, eu vou aliviar a sua dor. Eu vou aliviar o peso e você vai poder continuar caminhando. E as misericórdias de Deus nos traz algumas bênçãos. A misericórdia de Deus nos alivia da aflição do tratamento injusto. A Bíblia fala de José, um homem íntegro, justo, que foi injustamente preso por uma acusação de algo que ele não fez. Mas quando nós lemos a história de José, nós vamos encontrar que José, quando estava preso, depois de um tratamento injusto, de uma acusação mentirosa, ele vai olhar para o Senhor e vai ver a bondade de Deus o aliviando, o livrando daquele tratamento injusto. Deus sempre nos livra do tratamento injusto que recebemos. Se você em algum momento se sente injustiçado, pode ter certeza de que se você olhar para um Deus de misericórdia e lembrar de que ele agiu com misericórdia para fazer justiça na vida de José, ele fará o mesmo na sua vida e na minha vida. Em segundo lugar, a misericórdia nos alivia da aflição, do lamento, da perda. Aí nós temos a história de Noemi, uma mulher que ficou viúva, e logo após, os seus dois filhos morrem, e eles tinham casado com mulheres moabitas, e aquela mulher agora não tinha ninguém. Ela tinha duas noras que eram de um outro povo, mas aquela mulher vai despedir das suas noras, dizendo, vocês podem voltar para o povo de vocês, porque acabou a esperança, mas ela fala com as suas noras a respeito das misericórdias, da fidelidade do Senhor. E Deus manifesta as suas misericórdias e a sua bondade na vida de Ruth, que vai sustentá-la, vai ficar com o lado dela. E Deus fará justiça àquela mulher, Quantas vezes nós lamentamos a perda? Perdemos. Perdemos pessoas queridas. A morte nos atinge. A morte chega à nossa casa. A enfermidade chega à nossa casa. O acidente chega à nossa casa. Mas as misericórdias do Senhor, elas nos renovam. Ela nos conforta. A misericórdia nos alivia da aflição, do sofrimento. É o caso de Jó. Jó tinha essa convicção de que Deus iria aliviar aquela dor intensa. E a misericórdia nos alivia da aflição, da culpa. É o caso de Davi no Salmo 32. Davi é um homem chamado no Novo Testamento de um homem segundo o coração de Deus. Mas houve um momento na vida desse homem que ele cai, ele peca. E esse homem é confrontado com o seu pecado. Mas as misericórdias do Senhor alcançam esse homem. E ele diz, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Misericórdia alivia a carga. O pecado, ele põe sobre você um peso. Mas quando eu olho para um Deus cheio de graça, de bondade, de misericórdia, e confesso os meus pecados, a graça, as misericórdias desse Deus, ela me alcança e me alivia. O que me faz prosseguir é saber que eu sirvo a um Deus cheio de bondade. Um Deus que, apesar das lutas, das circunstâncias da vida, de eu enfrentar lutas, de eu sofrer nessa vida, eu mantenho um foco. Eu alimento no meu coração uma viva esperança. A esperança da vitória final em Cristo Jesus. É o mesmo raciocínio de Pedro, quando ele escreve a sua epístola. Ele diz que nós temos uma herança reservada no céu para nós, guardada pelo poder de Deus, que não murcha, que ela não pode ser contaminada. E ela foi reservada para mim. E quando eu olho para a volta de Jesus, eu renovo no meu coração a esperança de uma vitória final, de uma colheita, que me dá força para prosseguir, semeando na vida das pessoas. Assim como os profetas semearam a palavra da verdade, eu e você somos desafiados nessa noite a continuar assemeando a palavra de Deus na vida de outras pessoas, com a esperança viva no coração de que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele não é em vão. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz, sejam sempre abundantes, sempre, sabendo que o vosso trabalho nunca é em vão, no Senhor. A semeadura, ela sempre traz resultado. Quando eu semeio na vida de uma outra pessoa, eu sempre vou colher. Sempre haverá frutos, porque o milagre da germinação não é meu. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. A sua missão é semear a palavra. Como um agricultor, preparar o solo. E entregar o resultado ao Senhor. Anunciar. E mesmo que as circunstâncias da vida sejam desfavoráveis a você, como foi com Jó, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis na sua jornada de vida, olhe para as misericórdias do Senhor e continue. Porque se nós deixarmos de olhar para o nosso Deus, para o autor da nossa fé, nós vamos desistir. Vamos ficar a lamentar. Mas quando nós olhamos para as misericórdias de Deus, nós vamos em frente. Nós prosseguimos. É exatamente essa a mensagem de Tiago nesse texto. Isaac, seja paciente com as pessoas. Seja perseverante diante das circunstâncias da vida. Saiba que haverá um momento que você vai encontrar-me comigo. Vai encontrar-me, e esse encontro comigo vai ser o momento da colheita. Mas nunca desista. Continue sempre. Sempre abundantes. Sabendo que no Senhor nosso trabalho nunca é em vão. Então, meus queridos, eu quero nessa noite levá-lo a essa reflexão. Você, como um agricultor, você precisa preparar a terra, semear a semente e alimentar a esperança da colheita. Como um profeta de Deus, você precisa confiar na justiça dele. E olhando para a vida de Jó, saber que apesar das adversidades da vida, as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 3, verso 21 e 23, que eu quero trazer a minha memória, diz o profeta. Eu quero relembrar de novo. E Jeremias é um profeta que chora. E ele diz, o que eu quero trazer à minha memória? Jeremias disse, eu quero trazer à memória que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O homem está andando diante da desolação da nação de Israel. Mas eu quero saber que, novamente, trazer à minha memória que o fato de eu estar aqui nessa noite é porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se você veio aqui nesse templo nessa noite e entrou aqui, é porque Deus renovou para com você as suas misericórdias. É um milagre de Deus. Em segundo lugar, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas não chegam ao fim. Durante a minha vida toda, Deus vai olhar para mim todos os dias pela manhã e vai dizer, Isaac, eu estou renovando para com você mais uma vez. Você pode levantar hoje e prosseguir, continuar caminhando, perseverante, porque as minhas misericórdias não têm fim. E o profeta Jeremias diz que a fidelidade do Senhor é grande. Grande é o Senhor. E grande é a fidelidade do Senhor. Deus é fiel, dia após dia. Há uma história de um homem, um advogado, que se convertera através de Moody, o grande evangelista. E esse advogado passou a ser cooperador do ministério de Moody. E esse homem prosperou financeiramente. Ele fez vários investimentos em Chicago, mas houve um incêndio, ele perdeu tudo. Ficou pobre. E logo após esse incêndio, ele perdeu o seu filho. E depois dele ter perdido os bens, perdeu o filho. E tempo depois, ele resolveu fazer uma viagem com a esposa e as quatro filhas. Moody estava fazendo uma cruzada e ele queria encontrar-se com Moody, com a família. Mas ele estava recuperando, trabalhando, e ele enviou a esposa e as filhas num navio. E ele ia depois. E durante aquela viagem, houve um naufrágio e morreu as quatro filhas daquele homem. A esposa, quando chega ao final da viagem, ela se sobreviveu e ela envia uma correspondência: cheguei, mas estou só. E ele toma um navio para encontrar com a esposa. E quando ele estava navegando para encontrar a esposa, agora ele tinha perdido todos os filhos. E ele está navegando e ele está passando no local do naufrágio, onde perdera as quatro filhas. E quando ele está passando naquele local, ele escreve um hino. E ele vai dizer: eu sou feliz com Jesus. Eu fico imaginando o meu coração e o seu coração, eu fico com vergonha quando eu olho para a minha fé. Quando às vezes eu falo, eu vou desistir por questões tão... Mas aquele homem vai escrever uma canção de adoração ao Senhor, dizendo: com Jesus, eu sou feliz. Mesmo tendo perdido meus bens, perdi todos os meus filhos, mas eu não perdi a minha fé. E eu não vou desistir. Isso é ter perseverança. Isso é ter paciência. Isso é prosseguir. E a mensagem de Tiago para nós nessa noite é essa: não desista. Prossiga. Seja paciente diante das aflições, das lutas. Vá em frente, sabendo que com Jesus, apesar das circunstâncias da vida, com Jesus, eu e você, nós somos felizes. Amém? Eu quero convidá-la a cantar essa canção, a se colocar em pé. E no final, nós vamos orar. Mas o meu desafio a você é declarar: sou feliz com Jesus. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Nós acabamos de afirmar que não importa as circunstâncias, com Jesus eu sou feliz. E se você realmente crer nessas verdades, queria desafiá-lo a não desistir nunca. Não importa as circunstâncias da vida, não importa o que você esteja passando, não importa a sua dor, não importa as adversidades. Aqueles que receberam essa palavra de Tiago estavam sendo perseguidos, injustiçados. Mas Tiago está dizendo: sejam pacientes, perseverantes. Olhem para os profetas, olhem para a vida de Jó. Olhem para a vida de Horácio, autor deste hino. Não desistam. Saiam daqui nessa noite determinados a continuarem firmes, renovando a esperança viva do retorno de Jesus, da vitória final. O crente nunca é derrotado. E é o momento que nós desafiamos a você a decidir, e no nome de Jesus, a verbalizar: Senhor, eu quero mais uma vez reafirmar a minha fidelidade ao Senhor. Eu quero sair daqui decidido a viver, ó Deus, perseverante, pacientemente, servindo ao Senhor, trabalhando na tua obra, anunciando essas verdades, sabendo que com Jesus eu sou feliz, sabendo que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, que elas não têm fim. Grande, Senhor, é a tua fidelidade para com o teu povo. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra, palavra viva, palavra que penetra os nossos corações. A nossa oração é que o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir na minha vida, e na vida de todos que aqui se encontram nessa noite. Que saiamos daqui, ó Deus, determinados a prosseguirmos pacientemente, perseverantes, cumprindo, Deus, a tarefa que o Senhor nos confiou. Certos, ó Deus, de que o Senhor é fiel, que as tuas misericórdias são novas a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados, ó Deus, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta congregação e sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.